Informação Rocio. Dos estúdios da Rocio Rádio em Lisboa, esta é a Informação Rocio. Com João Vasco Almeida.
Este é o 14 de junho, onde se fica a saber que vem aí uma ASAI para casa das pessoas que tenham filhos. Isto é, o Governo prepara uma autorização legislativa para que um grupo de pessoas, que não sabemos quem é, aparentemente técnicos especializados, possam entrar em casa dos casais ou das famílias monoparentais ou das famílias com avós, pais, tios, para ver se os detergentes estão bem arrumados e se os medicamentos estão fechados à chave. Tudo em casa onde há crianças com 4 anos ou menos. É o Estado liberal que está a chegar. Saiu também hoje um relatório onde se explica que os portugueses estão a ficar com piores cuidados de saúde por causa da Troika. Pior ainda é que as medidas que o Governo e a Troika juntos conseguiram levar a cabo neste último ano levam as pessoas a pagar mais por certos serviços. A explicação é dúbia. Por um lado estão os hospitais e os centros de saúde, que parece que estão a fazer orçamentos muito próprios e a cortar muitas vezes naquilo que não devem. Por outro lado, as pessoas não têm mesmo dinheiro e deixaram de ir ao médico. Fernando Leal da Costa é secretário de Estado da Saúde e diz que o dinheiro para a saúde tem de ser apenas para o essencial, embora não explique o que é essencial. Vamos ouvi-lo.
Objetivamente, nós não estamos a racionar nenhum tipo de cuidados. Aquilo que nós somos muito cuidadosos e seremos sempre é no sentido de que apenas estamos dispostos a continuar a pagar aquilo que tem que ser pago, ou seja, os cuidados cuja eficácia e cuja efetividade está demonstrada, que nunca deixarão de faltar aos portugueses, disso podem eles estar certos. Agora, se eventualmente existirem algumas unidades de saúde que extravasem nas suas competências e que de alguma forma façam mecanismos de racionamento nos cuidados para se acomodarem às suas boas necessidades de gestão, nós com certeza que estaremos atentos e não consentiremos que isso aconteça, porque não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que haja boa gestão, sem perturbação daquilo que é importante e, acima de tudo, sem que haja racionamento e que não existam quebras na qualidade dos serviços prestados. Estaremos atentos a isso e não deixaremos que isso aconteça.
Vamos ver se nos entendemos nisto. Antes de continuarmos, Paulo Portas é ministro dos Negócios Estrangeiros, mas tem, sob a sua alçada, o AICEP, ou a AICEP, a Agência para o Investimento Estrangeiro em Portugal. E Miguel Relvas, o ministro adjunto, tem sob a sua alçada o Programa de Combate ao Desemprego. O ministro da Economia e do Emprego não detém estes pacotes. Por isso, hoje, Paulo Portas anunciou investimentos e cortes fiscais que vão criar, em 8 programas distintos, diz ele, mais de 300 empregos.
São investimentos que, no total, atingem 157 milhões de euros, investimentos na economia portuguesa, contribuem para a criação de 352 postos de trabalho e ajudam significativamente na manutenção de 4.108 postos de trabalho.
Lá fora. Nós já ouvimos isto, vamos ouvir agora a versão em castelhano.
Que tal? Buenas tardes. Tenemos que hablar de un nuevo máximo histórico hoy en la rentabilidad del bono a 10 años. Se sitúa a cierre del mercado en el 6,94%. Hoy ha estado, esta mañana, en el 6,99%. Nunca había estado tan cerca de ese nivel crítico del 7%. No son buenas noticias, como veis. También tenemos la prima de riesgo en máximos históricos. Marca a cierre de mercado 545 puntos básicos. Son 18 más que ayer. Según los expertos, es un terreno muy peligroso. De hecho, Irlanda y Portugal tenían su bono en el 7% cuando pidieron el rescate a la Unión Europea.
Isto é Espanha, isto é a TVE24, hoje à tarde, no final dos mercados. A repórter conta como é que a dívida espanhola está a atingir os 7%. Em relação às críticas às agências de rating, a Moody's ainda ontem colocou a Espanha no lixo, a União Europeia agora vem contradizer tudo o que se disse antes e dizer que o melhor, de facto, é não ligar ao que eles dizem.
Espero que não conceda o privilégio a uma agência de rating de determinar se essa decisão do Eurogrupo no passado sábado é um sucesso ou um fracasso. Eu não farei.
Este era Amadeu Tardio, o porta-voz dos assuntos económicos para a União Europeia. Curioso contraste com Pedro Mota Soares, que aqui há menos de um ano dizia isto aos microfones da Rádio Televisão Portuguesa.
Independentemente da opinião que nós possamos ter sobre as agências de rating, é um erro desconsiderar o que as agências nos vão dizendo. E é um erro porque o que as agências dizem tem consequências nos mercados.
Se o rádio recorda então um som do jornalista José Gomes Ferreira numa intervenção na SIC há um ano e meio, onde ele explica tintim por tintim o que é isto das agências de rating. E o que é que se passa na crise económica?
Só os ingénuos acreditam que esta descida do rating da Moody's...
Em 4 pontos, como
tem
estamos
a ver. Em 4 pontos, tem a ver com critérios puramente técnicos. Só os ingénuos acreditam. Isto faz parte de uma estratégia mais vasta. Eu, antes de dizer muito rapidamente, digo que nós, portugueses, fizemos muito mal e os últimos governos fizeram muito mal em empurrar-nos para uma situação de endividamento. Bancos incentivaram isso, famílias aproveitaram, todos nós somos culpados, uns mais que outros, já sabemos disso.
O critério não é só técnico.
O que está a acontecer neste momento é um critério político e de política internacional e geoestratégico. É uma coisa que nós jornalistas podemos dizê-lo com toda a clareza, os políticos não podem, nem sequer o senhor Durão Barroso. O que está a acontecer é uma coisa muito simples. Esta agência fez o jogo dos investidores que querem ganhar dinheiro com os CDS, que são os seguros das dívidas. Que quanto mais um país corre o risco de não pagar, mais estes senhores ganham dinheiro. Clareza absoluta sobre isso, é o que eles querem. E querem uma coisa ainda mais vasta. O euro está a subir consistentemente em relação ao dólar. O dólar está a cair consistentemente nos últimos tempos.
Vamos ver essa evolução num gráfico que
temos preparado. A Europa do euro não tem um problema de fundo. A Europa do euro tem um problema, tem vários problemas marginais, periféricos. Tem a Grécia, tem Portugal, tem a Irlanda, eventualmente terá a Espanha. Quem tem um problema de fundo é o dólar. Mas é um problema gravíssimo, porque aquele país desatou a atirar dinheiro sobre os problemas e a fazer papel moeda sem a economia crescer. Esperando que o mundo continuava a comprar dólares infinitamente. E não está a continuar. O mundo já percebeu que o dólar está com um problema gravíssimo.
Temos aqui esta curva que mostra claramente o dólar a cair.
Ora bem, e o que acontece é que estas agências servem o interesse obscuro da América contra o euro. E os alvos fáceis são a Grécia, Portugal, e depois de Portugal há de ser a Espanha e há de ser a Irlanda. Enquanto o euro não cair às mãos destes senhores, eles não vão descansar.
A figura. Não há bela sem senão, em 1984 acordámos todos às 3 da manhã para ver Fernando Mamed sofrer de alguma pressão no baixo ventre e desistir dos 10 mil metros. Ontem a figura do jogo, Cristiano Ronaldo, em frente ao guarda-redes, falhou um golo que todos os portugueses consideram que marcavam, claro. Há um psicólogo, Jorge Silvério, que explica o que é que se passa com o nosso rapaz de ouro.
Este cenário, digamos assim, em que temos no Euro claramente aquele que é o melhor jogador da prova, não é? E um dos melhores do mundo, sem qualquer tipo de discussão. Temos, por outro lado, alguma pressão, digamos assim, mas essa pressão eu diria que até é mais interna, no sentido de ganhar a bola de ouro. E obviamente que todas as pessoas estão à espera sempre que Cristiano Ronaldo, dado o valor que tem, faça sempre exibições fantásticas, não é? Portanto, digamos que está criado este clima para, de algum modo, haver aqui alguma falta de confiança. Até porque estamos a falar de um jogador que é muito perfeccionista e, portanto, tenta sempre dar o máximo, fazer as coisas para o melhor possível. E esse perfeccionismo, em alguns aspectos, acaba por ser negativo, não é? Porque ele tanto quer, que depois essa pressão que é posta acaba por trazer alguma dificuldade, não é?
Amanhã é máxima de 27, mínima de 15. Amanhã é o dia em que Portugal vai ter que pagar 10,5 milhões de juros pela dívida contraída até então. Amanhã é também o dia em que mais de 200 mil famílias devem receber o IRS em casa, no reembolso. A Rússia Rádio ouviu a TSF, a Antena 1, a CNN, a BBC, para fazer este bloco informativo. Até amanhã.